Peraí. Tô na outra tela aqui, gancinha, pra não ar. Bom, vamos lá? Só um segundo. Pessoal, boa noite. Vamos dar início aqui à live agora com o Daniel, da Porto Seguro. Eu e o Vitor, aqui da Strat. Porto Seguro é uma... O Daniel vai falar depois melhor, né? Mas é uma gestora que a gente utiliza bastante os fundos deles. Tem algumas estratégias, né, Daniel, que ele vai até falar mais a respeito para a gente. Hoje, basicamente, para clientes, a gente costuma usar muito o... Principalmente, né, costuma usar muito o fundo Porto Seguro Clássico, que é até uma pergunta que a gente vai levar depois, que fundo de investimento acaba meio que sendo visto como uma caixa preta, né, para cliente. Então, os clientes, nossa, o Porto Seguro caiu muito em fevereiro, perdi ali alguns reais, né? E eles já ficam um pouco assustados, querendo entender como funciona. Então, acho que é, principalmente para quem está começando agora, que não fala, clientes mais antigos entendem mais volatilidade, né, clientes recentes, não. Então, é algo que a gente vai, vou até perguntar depois. Antes do Daniel se apresentar, só me apresentar, eu e o Vitor, como aqui é mais cliente, acho que quase todo mundo já deve conhecer, né, mas sou o Gabriel, um dos fundadores da Strat. Eu sou tanto o planejador financeiro CFP, né, que eu ouvi que o Daniel é também. Inclusive, Daniel, quero saber como que eu entro lá na comissão da Planejar.
Ah, vamos dar um jeito aí para você participar, mas tem que ter bastante disponibilidade ali, que demanda bem.
Depois a gente vai conversar sobre isso aí, planejar o órgão, né, que cuida da certificação CFP aqui dentro do Brasil. Sou consultor de valores imobiliários CVM, e a Strat é uma consultoria CVM, né? Então, dentro do nosso propósito para clientes, a gente trabalha com a corretora, o banco, o cliente bem interessar, seja qual for, né, e nós damos aquela consultoria que é independente, sem vínculos com instituições, nós não recebemos comissões das recomendações que a gente faz. Ainda até mais, em algumas corretoras, a gente até consegue que seja devolvida aquela taxa de rebate que iria para o assessor de investimentos ali, para o cliente. Vou deixar o Vitor se apresentar rapidamente, e aí a gente passa a bola para você, Daniel.
Ótimo. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Meu nome é Vitor. Sou consultor e sócio da Strat. Vou estar integrando aí nesse time só de pessoas boas para poder falar um pouquinho sobre mercado, falar um pouquinho sobre estratégias e discutir sobre esse atual momento do nosso país, né, Daniel? A gente vai falar bastante hoje sobre inflação, sobre juros, né? Estou dando alguns spoilers aí, mas vamos conversar bastante para poder acalmar os investidores que no ano passado tiveram aí algumas estratégias, às vezes negativas. Então, a gente está aqui para poder realmente servir vocês, né? A título de se apresentar, falar um pouco sobre a gestora, e a gente vai pontuando algumas questões-chave que, às vezes, alguns clientes já questionaram junto conosco. Mas pode falar, Daniel.
Ótimo, legal. Boa noite, Gabriel, Vitor, pessoal que está nos ouvindo aqui, clientes da Strat. É um prazer estar aqui com vocês. Vou me apresentar brevemente. Eu trabalho bastante tempo no mercado financeiro. Comecei já no meio de uma crise, foi no meio da crise de 98, no janeiro de 99, né, a crise cambial. Então, já tenho aí vários circuit breakers aí no meu histórico, no meu currículo. Então, 2020 foi realmente um ano difícil. Vamos ver se a gente traz os temas hoje aqui que estão relacionados, que a gente possa entender o que aconteceu, o que está acontecendo. 2021 não está sendo um ano fácil, né? Não é um ano só de recuperação, pelo contrário. Tem muitas dúvidas ainda no ar. Mas a ideia aqui é contar um pouco da parte qualitativa também, falar da Porto Seguro Investimentos. Porto Seguro, a empresa, imagino que a maioria de vocês conheçam, é uma empresa líder no setor de seguros, mas ela faz a gestão dos seus recursos próprios há muito tempo. Dos seus recursos, são 27 empresas no grupo. Então, há mais de 20 anos que a Porto Seguro faz essa gestão de recursos do dinheiro das empresas, inicialmente através de uma distribuidora que chamava Portopar, DTVM, inicialmente, a Porto Seguro era cliente de outras assets. Tá? Mas em 2012, a Porto Seguro Investimentos, que é a nossa gestora de recursos, ela foi fundada e aí ela tinha um objetivo exclusivo de fazer gestão de fundos de investimento. Nessa época, a gente tinha cerca de 10 bi de assets under management, tudo do grupo, tá? Recursos da seguradora, recursos da vida e previdência, tudo de empresas do grupo. Acho que um grande divisor de águas aqui que marca a história da Porto Seguro Investimentos foi que em 2013 nós contratamos o Isaac Benaderet, que é o nosso CIO até hoje. O mandato dele incluía tanto a partir da gestão dos fundos, essa grana já estava lá na casa, esse dinheiro que já estava ali, como a contratação das equipes, né, criação realmente de uma asset mais robusta e criação de produtos com foco em clientes finais. Pessoas como vocês, que estão nos ouvindo, como nós, como eu. E aí, desde então, depois de 7 anos, a gente dobrou de tamanho. Hoje a gente tem mais de 20 bi de assets under management, sendo que cerca de 3 bilhões é de recursos de clientes, recursos de terceiros, que a gente diz, né? E são cerca de 53 mil CPFs de clientes investidores. A gente tem aí uma boa pulverização, chega em muita gente, nossos produtos alcançam muitas pessoas físicas. Então, enfim, para resumir aqui sobre a Porto Seguro, eu gosto de dizer que nós nascemos da seguradora, o que nos dá um DNA de risco, controles e processos muito forte. Isso já existia na seguradora, existe até hoje. E nós crescemos e nós nos desenvolvemos como gestores mais parecidos com gestores independentes. Porque toda a equipe que foi formada de gestores, toda a turma que veio atuar na gestão dos fundos, veio de casas renomadas, veio do mercado financeiro, veio de instituições como o BBA, veio do Bank Boston, BNP, alguns vieram da Condor, teve gente com passagem na Leste, em casas mais especializadas de alguns nichos, gente do UBS e assim por diante. Aí, eu acho que hoje a gente tem um excelente momento na equipe de maturidade. Somos 50 profissionais, sendo que 27 são ligados diretamente à gestão, ou são gestores ou analistas, tá? E é uma turma com uma expertise diferente, e eu estava brincando aqui dos circuit breakers. Ao todo, a Bolsa teve 24 circuit breakers, desde o início desse processo de proteção, né, do pregão, que quando, para quem não sabe, para quando bate 10% de queda, tem uma pausa nos negócios. Eu passei já por 20 circuit breakers, mas tem gestor lá na Porto Seguro, tem deve ter mais do que 5 ou 6 lá que passaram por 24 circuit breakers. Então tem gente bem tarimbada, que sabe, que já viveu momentos muito positivos, momentos difíceis também, assim como ano passado, que trouxe muita experiência para todo mundo. Tá? Enfim, esse é um resumo. A gente vai poder falar aqui hoje das diretrizes dos investimentos. Nós somos uma asset multiproduto, então tudo isso que o Vitor estava falando, o Gabriel também comentou, a parte de juros, inflação, tudo isso impacta muitos dos nossos produtos. Então vamos poder abordar um pouco de cada um desses, mas hoje a gente faz gestão de fundos de renda fixa crédito, multimercado e renda variável. Ok? Só queria fazer aqui uma propagandinha. A gente ganhou um prêmio recente aí do guia da FGV, que é um guia bastante renomado, que desde 2000 esse guia publica. Ele era associado ao Exame, agora ele está numa página própria. Se vocês procurarem guia de investimentos da FGV, vão achar. Nós fomos classificados como o segundo melhor gestor especialista em renda fixa. Isso é bem recente, agora no mês de março. E sétimo gestor especialista geral, numa amostra de 1.000 fundos e 180 gestores. Então, a gente ficou bem orgulhoso desse prêmio. E, enfim, uma breve apresentação, é isso aí.
Daniel, hoje, dentro dos fundos aí, o maior é o Porto Seguro Clássico?
O maior fundo é o Porto Seguro Clássico, que tem um patrimônio de aproximadamente 2 bilhões. Isso já foi ao contrário, o DI, crédito privado, já foi maior, já teve 2 bilhões e ele teve uma série de resgates em 2020, foi um momento ruim para o segmento. Acho que a gente vai poder falar bastante disso aqui, é uma história interessante para se contar, porque a gente está vislumbrando uma melhora muito grande do DI crédito privado agora para 2021. Mas aí o clássico virou uma alternativa bastante interessante, teve uma procura grande e ele foi bater em 2.200, 2.300 e agora ele voltou a estar um pouquinho abaixo de 2 bi. É o maior fundo da casa.
Ô Daniel, falando um pouco sobre circuit breaker, né? Claro que não aconteceu isso com os fundos de crédito, né? Mas a renda fixa, muitos clientes, quando a gente vai conversar e explicar a estratégia, eles entendem que a renda fixa é aquela linha reta que realmente você tem aí uma aplicação e que lá na frente você tem o seu dinheiro aí totalmente corrigido, né, pelos juros. Só que, falando em circuit breaker, né, a gente viu um circuit breaker da renda fixa, vamos dizer, do crédito.
Pode ser, né? Se tivesse, né? Direcionado.
Exatamente. E, cara, isso acionou muito a nossa atenção com relação a essa classe, porque hoje a gente tem, como o Gabriel falou, muitos clientes na classe de crédito, seja no Porto Seguro, seja em outras estratégias, mas a classe de crédito, na nossa visão, é legal você também dar uma pontuação sobre isso, é uma classe que a gente consegue trazer uma diversificação bem interessante dentro da renda fixa, né? E foi uma classe que em março, em abril, ela foi bastante afetada, cara. O que explicou esse impacto negativo na classe de crédito privado? E comenta com a gente um pouquinho, cara, do que está sendo o momento hoje dessa classe, porque a gente viu que realmente já andou bastante. Também dizendo o que você vê que precisa ser feito para essa classe realmente melhorar e voltar a ter esses retornos aí que a gente acredita que são relevantemente melhores do que a renda fixa tradicional.
Tá, legal. Essa é uma pergunta bem, bem interessante, porque realmente o que a gente viveu em 2020 no segmento renda fixa e crédito privado especificamente, né, foi um momento bastante complicado, mas foi um aprendizado para a indústria. Eu vou dar só um passo atrás aqui para lembrar o que era essa indústria há 15, 20 anos atrás. Há 20 anos atrás, a indústria de crédito privado era basicamente alguns papéis de bancos dentro de fundos de bancões. Era basicamente isso. Os fundos tinham um ou outro papel, algumas empresas de porte muito grande, tipo uma debênture de uma Vale ou de uma Petrobras, mas o mercado de capitais que faz a captação de investimento para empresas e esses investimentos são alocados em fundos de investimento, esse fluxo era muito pequeno, praticamente inexistente. Mas da década de 2010 para cá, o mercado se desenvolveu e se sofisticou bastante, começou a crescer. Exemplo do que a gente tem em outros países, né? Então teve um crescimento da indústria bastante grande. E, paralelamente, cresceu a indústria de fundos de crédito privado, que se deslocou um pouco dessas assets de grandes bancos e foi parar na mão de assets independentes. E foi legal, porque tinha muita gente, tem muita gente qualificada e especializada em crédito privado, que tem assets específicas, até um estilo meio boutique, que a gente fala, né? Cuidando dessas estratégias com especialização, certo? Então, tem aí uma série de novos players, e isso veio junto também com o desenvolvimento do mercado secundário. Lá, né, naquele período lá atrás que eu falei, você comprasse um papel, você fatalmente carregaria ele até o vencimento. Vou comprar uma debênture de 5 anos, você vai carregar até o vencimento. Então, você não podia comprar muito do fundo, né? Agora, nos fundos de crédito privado, você tem que ficar muito atento à questão de como é o mercado secundário. Tem liquidez? Bom, se eu tenho uma estratégia específica de crédito privado, será que eu consigo resgatar, vender esses papéis a mercado? E aí, mais uma pimenta aqui nessa conversa. Será que esses papéis estão com um apressamento, precificação correta? Na hora que eu for vender, o preço é aquele mesmo? Então, a carteira dos fundos de crédito, né, fazendo um apanhado do que eu falei, tiveram uma série de novos players, o mercado se desenvolveu muito, as carteiras estão recheadas de papéis de vários outros tipos de empresas de porte interessante, empresas de boa qualidade de crédito, mas empresas de níveis e de tamanhos e setores variados. E o que a gente viu nos últimos anos aí, recente, agora, em 2018 e 2019, foi uma aceleração da captação desses fundos de crédito e um certo excesso de otimismo. Eu diria até que houve aí que o mercado subestimou um pouco essa questão da liquidez. Então, a gente só via o mercado crescer. Então, imagina que você tem lá uma gestora, hoje tem 100 milhões, daqui a 6 meses você tem 300, daqui a 1 ano você tem 1 bi. Pô, isso aqui só cresce, eu não tomo resgate. Eu posso alocar em crédito sem liquidez, mesmo que seu fundo seja D0? Será que você pode mesmo? Mesmo que seu fundo seja D1? Será que você pode? Mas esse risco invisível não aparecia, não vinha para conta, porque simplesmente a captação não fazia, não havia necessidade dos gestores venderem papéis. Eles estavam sempre na ponta compradora. Então, o mercado estava muito bonito ali, 2018, 2019. E aí, para dar um número aqui que eu acho que é legal acompanhar, é, para quem olha a volatilidade de cota de fundo, né, a volatilidade dos retornos diários, o CDI, nessa época, tinha uma volatilidade na faixa de 0,11, 0,12. Tá? Só para fazer um paralelo aqui, bolsa tem uma volatilidade de 25%, mais ou menos. Tá? De 20 a 30%, grosso modo. O CDI tinha 0,11%. Os fundos de crédito, e eu vou dar um exemplo do nosso, o Porto Seguro, DI, crédito privado, ele tinha uma volatilidade de 0,12. Quase igual à do CDI. Você fala, poxa, para quem ia alocar nesses fundos, para o cliente, ou para o assessor, para quem fosse, para o próprio consultor, que conhece mais, ia falar, poxa, mas eu não estou vendo maior, não vai incrementar o risco e eu vou ter uma possibilidade de ganho maior. Isso deu uma dinâmica um pouco perversa de um excesso de otimismo com esse mercado. E realmente a gente teve aí uma, muito longe de ser uma bolha, tá, gente? Mas a gente teve aí um fluxo muito grande de recursos e estava tudo muito positivo. Só que aí, quando a gente chegou no final de 2019, que teve o primeiro soluço, foi quando o juros estava ali na faixa de 4,5%, que os investidores começaram a tirar o pé desses fundos, tirar os investimentos desses fundos e alocar em fundos com maior risco, renda variável ou multimercado. E teve uma série de resgates ali em novembro de 2019 que deu uma chacoalhada na indústria. E falou, opa, essa indústria não é só crescimento, essa indústria não é só captação. Certo? E nessa primeira chacoalhada, deu um susto, a volatilidade subiu ali daquela casa de 0,12%, estou falando do nosso fundo como exemplo, tá? Subiu para a faixa de 1,5%, mais ou menos, 1,2%, 1,3%. Mas ali, janeiro, fevereiro de 2020, a coisa parecia que ia voltar para os eixos. Mas aí veio a crise do Covid. E aí, por outros motivos, os resgates começaram a ser muito mais intensos. Aí o motivo não era mais, vou resgatar para aplicar em fundos de maior risco. O motivo, né, entre outros, é claro, mas o motivo era, nossa, o que está acontecendo? Aonde eu tenho liquidez? Vou resgatar, vou me proteger, vou sair. Era um medo generalizado. E aí a onda de resgates veio muito forte realmente. Em março e abril, como você comentou, Vitor, a volatilidade, lembra, ó, era 0,12, foi para casa de 1, estava voltando. A volatilidade foi bater 3,17. Pô, isso é volatilidade multimercado média vol já. O investidor que era renda fixa, ele só queria um algo a mais, um pouco mais de rentabilidade. Muitas vezes o investidor conservador, ele estava ali naquele fundo que tinha um histórico mais conservador e de repente aquele cenário mudou. E por que que essa volatilidade ficou tão alta? Nesse momento de resgates, os gestores começaram a ter que vender muitos papéis. E alguns daqueles papéis que não estavam bem precificados foram queimados, foram vendidos a preços horrorosos. Isso alimentou uma espiral descendente, porque vai piorando a rentabilidade e o gestor toma mais resgate e ele tem que vender mais, contamina até o gestor ali do lado, que tem o mesmo papel, mas ele não está sofrendo resgate, mas eventualmente ele tem o mesmo papel, ele vai ter uma precificação ruim também. Então esse cenário foi muito adverso, foi a tempestade perfeita para renda fixa crédito. Aí depois, para simplificar um pouco, né, para a história não ficar tão longa, a gente teve aí uma série de estímulos fiscais e monetários em magnitudes assim, enormes, sem precedentes, e começou uma recuperação dos ativos de crédito, e a gente começou a ver que os spreads de crédito, né, aquele valor a mais em que os títulos de crédito são negociados por terem algum risco de crédito, esses spreads começaram a ficar maiores. Então, hoje, quando você entra num fundo de crédito, você tem uma gordura ali, você tem uma rentabilidade esperada maior. E isso torna a classe de ativo, ela volta a ser interessante. Então, essa recuperação desse mercado está sendo um pouco mais lenta, está sendo mais gradual, mas sim, a gente vê hoje essa classe de ativo de forma bastante positiva. Ah, enfim, eu falei bastante aqui, não sei se foi claro, foi tudo de uma vez?
Não, foi, Daniel, sim, até complementando aí, acho legal essa história do crédito privado, porque você pegava ali, às vezes, aquele cliente, imagina desenvolvendo um papel de, trabalhando numa corretora, ser um assessor de investimentos. né? Você pegava, às vezes, ali dentro do... Ou a gente via isso muito também como consultoria, na prática, há muito tempo, lá em, sei lá, 2016. Você pegava ali o cliente, ele tava, era fácil você fazer algo para ele que fosse melhor que aqueles títulos bancários, né? Porque o cliente estava no banco, com o fundinho DI ali, sem, ou o CDB, que nem batia sequer 100% do CDI, né? E aí você simplesmente não precisava de muita estratégia, né? Se você não tivesse, lógico, uma cautela, né? Você colocaria toda a carteira dele em crédito privado ali, seria uma linha reta, rendendo super bem com um risco um pouco desconhecido. É claro que quando a gente fala de uma consultoria, a gente olhava isso como uma, não simplesmente como vou aumentar a rentabilidade, comparar e mudar para o crédito privado. Mas existia realmente uma maior alocação das carteiras como todas nessa classe de crédito privado. Ela representava um risco menor numa reta constante. Na época que, beleza, sair de 100% do CDI ou menos para ter 120%, 115% do CDI, era coisa para caramba, sair daí de 10%. Né, você falava ali de facilmente, com o mesmo risco, ter 2% a mais no ano de rentabilidade. Né? E, então, quando veio essa queda, eu acho que realmente, ano passado foi um ano que ensinou, talvez, o brasileiro a ser investidor. Né, que era tudo a linha reta, com retorno constante, interessante. Não, hoje ele tem que arriscar. Ano passado, crédito privado deu rentabilidade negativa, Tesouro Selic deu rentabilidade negativa. Né, então, acho que isso batizou um pouco, eu acho essa história, o investidor, eu acho essa história do crédito privado bem legal. Hoje, qual que é o fundo de crédito privado que vocês têm? Ou quais são os fundos?
Nós temos os dois fundos que estão na estratégia, tocado por uma equipe de 4 pessoas, um pessoal bastante competente, tem bastante experiência de mercado. É o Porto Seguro Referenciado DI Crédito Privado, que é um fundo de liquidez. A gente não aloca o fundo inteiro em crédito e a gente cuida muito da liquidez no secundário. Na crise, esse fundo chegou a ter 2 bi, ele chegou depois a cair até 700 milhões. Nós não fomos os únicos, teve muita gente que teve resgates para 25% a 30% do valor do máximo do patrimônio. Tá? E a gente, felizmente, já está recuperando, já está quase em 900 milhões novamente. Esse fundo, diria que em termos de rentabilidade, não sofreu tanto. Ele entregou um resultado ainda no ano 2020 de 76% do CDI, que foi ok, visto tudo o que aconteceu. E o outro fundo seria uma estratégia semelhante a esse, também com ativos mais posicionados como high grade, de boa qualidade de crédito, só que aí a gente tem, a gente permite ter ativos de liquidez um pouco menor, chama-se Porto Seguro IP, crédito privado. O IP é um fundo com saída, né, resgate em D45. A ideia é que a gente consiga trabalhar mais a carteira dele. Hoje ele está 96% do patrimônio alocado. Então, a gente realmente precisa desses 45 dias para movimentar a carteira nos momentos de resgate. Tá? Então, vocês verem quantas vezes eu repito aqui a palavra liquidez, que realmente o aprendizado do ano passado na indústria de crédito privado é a questão de liquidez. E assim, Gabriel, eu estou com você aqui 100% nessa questão do o risco invisível. Não é que tinha algumas pessoas que conheciam e outras não. A dinâmica do mercado nos praticamente induzia a correr aquele risco de crédito, porque ele não aparecia. Ele movimentava muito pouco o risco de crédito, o risco total das carteiras dos clientes. E aqui eu vou dar um exemplo até da carteira da minha mãe. Eu peguei a carteira da minha mãe, ela tinha lá um fundo com um pouco de crédito privado, chegou em março, abril, começou a ficar ruim, ela ficou incomodada, eu falei, aguarda um pouco, ela não quis. Eu tirei, adivinha onde eu coloquei? Num fundo de título público, chegou em setembro, o que aconteceu? Caiu de novo. Então, foi um momento muito complicado para os investidores. E não há dúvida, é um aprendizado, porque não existe investimento sem risco, não existe curva lisa de rentabilidade num período acima de alguns dias, né? É realmente um ponto importante, mas eu acho que para esse setor, para esse segmento, essa classe de ativos renda fixa, crédito privado, a gente tem expectativa boa. Ambos os fundos estão rodando super bem nesse ano, só com o carrego desses spreads aí, que estão mais altos, e também com a possibilidade desses spreads, né, fecharem um pouquinho. Isso faz com que os preços dos ativos sejam valorizados e venham mais retorno para as cotas aí no acumulado.
Vitor, eu ia completar uma coisa na pergunta sobre crédito privado. Você tem, pode perguntar se tiver algo na parte de crédito privado.
O que você imagina, Daniel, hoje nessa parte de crédito privado, assim, precisa acontecer nesse cenário hoje para ter realmente uma volta mais rápida do rendimento proposto pelo crédito privado? Porque tem alguns fundos ainda que estão voltando em relação à rentabilidade passada, mas em vista do cenário, da nossa política e de vários outros contextos do nosso país, a gente ainda vê que essa classe ela está sendo penalizada. Né? Claro que ela teve um aumento ao longo desse tempo, mas na sua visão, na visão da Porto Seguro, o que vocês enxergam que tem que acontecer num cenário macro para que essa classe ela volte realmente ativa em termos de rendimento?
Tá. Vitor, tem, a grosso modo, vamos dividir aqui, tem dois grupos de fundos de crédito privado, os que são em CDI e os que têm risco de mercado junto, que são em papéis de inflação mais juro real. Né? Os fundos em CDI eles vão estar menos suscetíveis a essas questões de mercado, de curto prazo, questões políticas. Claro que isso pode levar a uma piora dos spreads de crédito, piora de performance das empresas, mas não é isso que a gente está vendo. A gente está vendo uma recuperação gradual, realmente. Então, o que vai um pouco contra esses fundos é que a Selic ainda é 2,75, ainda não é muito alta e para muitos investidores não é suficiente. Então, às vezes ele tem ali a expectativa, fala, poxa, vou entrar num fundo de crédito privado para ganhar 120% ou 130% do CDI, eu prefiro correr um pouco mais de risco em outros fundos. Então a dinâmica dos juros baixo ela não é tão favorável, mas os juros vai subir. A gente imagina que suba aí até mais do que 5%, 5,5% no ano, então isso pode ser favorável a essa classe de ativos. E essa melhora, né, tendo mais procura por esses fundos a economia girando com um pouco mais de tranquilidade, a volatilidade desses fundos, por exemplo, eu tinha dado aqueles exemplos agora há pouco, 0,12 foi para 1 e pouco, bateu 3,17, para esse começo de ano, no nosso fundo, já está na faixa de 0,35. Já caiu bem a volatilidade, e olha que agora a gente tem a precificação um pouco mais atenta, porque aqueles efeitos da marcação a mercado diminuíram, já que os administradores fiduciários melhoraram seus processos de precificação dos ativos. Tá?
Daniel, quais são, assim, já saindo do crédito privado, indo um pouco mais para a estratégia de juros ativo ali do Porto Seguro Clássico, primeiro, no crédito privado, quais são, a gente tem alguns cenários aí um pouco conturbados no Brasil, né? A gente pode uma vacinação um pouco mais lenta do que a gente gostaria, um problema fiscal grave, chegamos a um déficit fiscal ali no ano passado gigantesco. Assim, dentro desses desafios políticos e econômicos que a gente tem, até essa questão de saúde, o que é disso aí que pode representar um maior risco para o cliente que está entrando no crédito privado hoje? E aí depois a mesma pergunta para a estratégia mais do Porto Seguro Clássico, que é de juros ativos.
Tá, tem bastante temas aqui, mas se eu pudesse resumir esses temas todos em uma questão, a questão central é o déficit fiscal. Tá? A questão fiscal no país é um fantasma, é uma sombra que vem pairando sobre as nossas cabeças há bastante tempo. A gente pode olhar isso seja via déficit primário, déficit nominal, ou via dívida PIB, todos esses fatores que você colocou impactam a questão fiscal. Então, pandemia impacta a questão fiscal, porque a gente está aí às vésperas de aprovar um novo pacote emergencial, um novo auxílio emergencial, que pode incorporar mais 40 bi, mais ou menos, no nosso déficit, que já é estimado aí no primário para mais de 240 bi para esse ano. A pandemia é um fator. A questão política fica muito em torno do populismo, de como o governo atual vai reagir. Ele está sob pressão. Há uma pressão muito grande no governo. Como ele vai reagir? Ele vai reagir de forma populista, incrementando os benefícios, os auxílios, tendo nenhuma responsabilidade fiscal ou tendo pouca responsabilidade fiscal? Tudo isso é jogar gasolina na fogueira. Né? Então, para um país que está com as contas em xeque, e os investidores e todo o cenário internacional está de olho nisso, tudo isso é muito prejudicial. Então, isso prejudicaria o crédito privado? Não num primeiro momento, como um fundo de estratégia de renda fixa ativo, um fundo de juros, mas prejudicaria também numa segunda derivada. Aí, falando um pouquinho da estratégia de juros, né? A gente tem esse fundo na casa que a gente comentou aqui no começo do bate-papo, que é o Porto Seguro Clássico. É um fundo de quase 2 bi, tá quase 1,9 bi hoje. Ele é um fundo ativo em juros. Ele não é. Isso é uma grande diferença quando a gente fala que é um fundo ativo. Ele não é um fundo direcional em juros. Eu vou explicar e tentar demonstrar isso até com alguns números aqui que eu separei para apresentar hoje aqui. Quando a gente fala que ele é ativo, ele pode tomar posições direcionais, pode tomar posições de arbitragens. As posições direcionais não vão ser sempre no sentido da queda da taxa de juros. Então, não é porque a gente ainda tem um cenário fiscal que gera incerteza sobre a curva de juros, e a gente pode ter overshootings na taxa de juros, como teve essa semana, foi uma semana muito difícil, a semana está começando, a semana passada, os últimos dias, esse mês, o mês de fevereiro, mas a gente pode ter momentos bastante difíceis e os juros e o fundo pode estar posicionado de forma exatamente oposta. Ele pode estar lá, em vez de aplicado em juros, ele pode estar tomado em juros. Aí ele pode estar posicionado em arbitragem de curva. Ah, ele está esperando que os juros de longo prazo fique parado e o de curto prazo levante. Né? Essa é aquela operação que a gente chama de flattening. Né? Ou a outra que é o contrário, que é o empinamento de curva, o steepening, que os gestores costumam usar esse termo. Né? Então, o fundo pode se beneficiar de qualquer uma dessas estratégias. Ele é um fundo de juros nominal e real. A carteira dele é formada só por título público. Então, no Porto Seguro Clássico, não tem nada daquele cenário de crédito privado que eu apresentei agora há pouco para o IP e para o referenciado de crédito privado. Mas, né, mas esse discurso... Fala, pô, Daniel, mas esse discurso é isso mesmo? Eu trouxe aqui porque é uma coisa que eu gosto sempre de falar com os nossos parceiros. No último ano, a gente teve... Vamos pegar o IRFM... Né, o índice de renda fixa do mercado da Anbima, como proxy do mercado de pré-fixada, certo? Afinal, ele representa ali as LTNs e NTNFs do mercado. Então, o IRFM é uma proxy do pré-fixado no mercado, ok? Vamos assumir essa premissa. A gente teve IRFM negativo em março de 2020, agosto de 2020, outubro e janeiro de 2021. Teve em outros meses também que não estão aqui, mas nesses 4 meses a gente teve. E eu tive o Porto Seguro Clássico dando rentabilidade positiva nesses meses. Nós não somos um fundo que fica aplicado em pré-fixado o tempo inteiro. E por que que a gente, por que que eu sou incisivo em falar isso? Chega num momento como esse, que a gente tem aquela sombra fiscal, fantasma, isso tudo tem um impacto muito rápido e muito forte sobre as curvas de juros. Se você tiver lá comprado num tesouro pré-fixado ou num fundo que fica pré-fixado o tempo inteiro e só trabalha duration, se você estiver nessa posição de investidor, você vai sofrer. Você vai sofrer vários dias, vários meses, por conta de estar sempre na mesma posição. No nosso fundo, não é que a gente não vai sofrer. Tem momentos que a gente também sofre. Mas a gente vai sofrer porque a gente errou o trading, errou a posição, não acertou aquela direção, ou por algum outro motivo. Mas não exatamente porque os juros subiu ou vai subir. Certo? A gente gosta de deixar isso bem claro. Porque o investidor fala, pô, meu juros vai subir, eu vou resgatar do clássico. Isso acontece. O fundo tinha 2 bi e pouco no começo do ano. Muita gente faz isso. Eu vou resgatar, o juros vai subir, por que eu vou ficar num fundo pré? Mas ele não é um fundo pré-direcional para queda de juros. Ele é um fundo pré-ativo. Esses números que eu falei comprovam isso. Em 12 meses, a gente teve 4 que a gente foi na direção contrária do IRFM. Então, não sei se eu respondi aqui, Gabriel.
Sim,
mas
respondeu. Acho que foi bem interessante essa resposta, porque isso aí eu vi na prática, tá? Ontem uma cliente minha me mandou mensagem. Gabriel, você me sugeriu fazer aportes mensais aqui do Porto Seguro Clássico, e meu assessor me falou que com a alta da taxa de juros, eu não poderia investir nele, porque vai tender a ter volatilidade e render negativo. Eu falei com ela, espera até amanhã à noite que o Daniel vai te explicar.
Então, vou mandar essa tabelinha para você, que eu acho que é o maior informativo, que a gente não é um pré-direcional. Existem fundos pré-direcional no mercado, o seu cliente pode optar por isso, mas ele está comprando outro produto daí.
Não vai necessariamente perder por causa da direção dos juros indo para alta, né? Você tem uma estratégia mais ativa. Bacana, legal. Vitor, você quer tocar alguma pergunta aí?
Daniel, falando um pouco de juros, você tocou nesse ponto aí do fundo realmente ser ativo nessa parte de juros, e essas informações que você trouxe foram bem legais para poder realmente colaborar para explicar essa tese. Mas hoje a gente tem visto, cara, né? O Boletim Focus é o principal veículo, né? Que vem trazendo aí todos os dias, semanas, né? Previsões diferentes para inflação, para juros, etc. Como que vocês têm lidado com isso nesse momento aí maluco do mercado? De, principalmente, né? Pegando aí nos últimos dias, né? No dia 17, que foi a decisão do Copom, de aumentar a Selic para 0,75, enquanto a gente observava que o mercado aí estava precificando uma alta de 0,25, 0,50, o Copom ele veio aí com uma alternativa bem mais, uma urgência maior, bem mais forte, dizendo que a taxa de juros realmente deveria aumentar mais do que o mercado previa, né? Como que vocês receberam essa notícia? Porque o que a gente lê, o que a gente observa e estuda e passa para os nossos clientes é uma ideia de que realmente isso foi diferente do que o mercado estava imaginando. Então, como a gente vê essa precificação diária de mudança de inflação, de mudança de juros, como que vocês estão se posicionando em relação a isso? Porque realmente tem sido tudo feito de uma maneira muito rápida, né? E aí, já linkando numa pergunta também, para poder entender qual que é a visão de vocês. Você já falou um pouquinho, né, sobre juros, o que vocês imaginam. Você começou a falar que era em torno de 5,5, mas eu queria que você desse uma pincelada maior nessa opinião que vocês têm na visão da taxa de juros no final desse ano, inflação e outros fatores.
Legal. Isso é bastante importante, Vitor, a gente olhar, é sempre um exercício que ele precisa ser feito. É o exercício do cenário de inflação e como que a taxa de juros comporta, entre outras variáveis que a nossa equipe econômica controla. A gente tem um economista bastante renomado e muito experiente, o economista-chefe, que é o José Pena, ele tem 30 anos de mercado, é do grupo que eu falei lá, que teve 24 circuit breakers tarimbado no passaporte ali, né? E ele tem mostrado uma visão bastante dura com o nosso cenário doméstico, tá? Talvez ele tenha sido difícil fazer essa uma afirmação positiva sobre isso, mas talvez ele tenha sido o primeiro, mas com certeza um dos primeiros economistas de assets e bancos do mercado que colocou as altas, o início do ciclo de altas de Copom já para a reunião de março. Tá? Lá atrás ele já estava batendo nessa tecla. Depois a gente veio, o cenário convergiu, como você bem falou, chegou ali e estava meio que não estava um consenso, mas a maior parte do mercado estava acreditando numa alta de 0,5 e veio uma alta de 75. Tá? A gente já estava visualizando uma alta acima de 0,5, a gente já estava apostando numa alta de 75. Tá? E o que, que a gente vê para frente? A gente vê que o Banco Central está tentando fazer um movimento forte para ter uma menor durabilidade. Então vamos dar altas expressivas para o mercado ver que a gente está reagindo, para mostrar que a gente está sendo diligente, que a gente está preocupado com isso. E aí eu acrescento a questão do cenário de dólar, que é uma coisa que está muito no foco do Banco Central nesse momento, bastante incomodado com esse nível. Então, os nossos economistas têm lá uma perspectiva de mais duas altas de 0,75 para maio e junho, duas altas de 0,5 em agosto e setembro, e uma alta de 0,25 em outubro. E aí, para isso, dá um total de 5,5% no ano. Como eu falei, nós temos sido, aí, comparativamente ao mercado, a gente está com uma visão bastante dura, tá? Bastante assertiva de que precisa ser feito algo, que o Banco Central precisa mostrar essa diligência, porque essa questão fiscal e a questão de credibilidade do país tá incomodando muito. Tá, é o principal ponto de discussão quando a gente cruza cenário político com cenário econômico. Tá? A gente faz o exercício de inflação também, a gente faz a cesta de inflação, coloca todas as previsões de alta, tudo que impacta os diferentes setores, a gente está chegando num número de 4,82 para o IPCA, tá? E aí você pode ver, né, que pô, a gente está com 2,75 de Selic, 4,82 de IPCA para o ano, tá? Tudo bem que 2,75 é a Selic agora, né? Não é a Selic média do ano, ou a Selic do ano composto, né? Mas de qualquer forma, você vê que é um juro real negativo aí. A gente tem, sim, uma perspectiva. O setor de serviços é o que mais sofreu com a pandemia, mas o setor de indústria tá aquecendo a inflação. E a gente também imagina que na hora que a gente tiver algum retorno do setor de serviços, que comece a melhorar, que tem uma inflação represada aí, que pode ser significativa, e tudo isso a gente tem que acompanhar como que o Banco Central vai reagir via taxa Selic.
Você vai completar alguma coisa, Vitor?
Não, foi bem pontuado.
A gente viu algumas oportunidades recentemente, Daniel, e eu queria entender a sua visão sobre elas. A gente viu que essa alta da taxa Selic agora, durante o Copom, um pouco acima do que o mercado aguardava, né, levou a um estresse aí das taxas de juros, né? Então, você vê que o Tesouro Pré, por exemplo, 2024, era negociado ali a nem 7% ao ano e as taxas subiram para mais de 8%. Né? Como que você vê o comportamento desse tipo de título daqui para frente? É algo que você conseguiria dar sua opinião?
Essa é uma opinião super difícil. Eu vou fazer o possível para expressar aqui o view da casa, tá? Sim, a gente acha que tem aí uma questão de preço para esses títulos, né, que passou a ser mais atrativo. Realmente, eu estava olhando a taxa do Tesouro 24 hoje, no Tesouro Direto era 8,20. Né? Só na nossa memória, que a gente não estava falando de uma Selic de 2% até uns dias atrás, 8,20 para um papel de 3 anos, 3 anos e pouco, isso aqui dá uma TIR de quase 30%, que é mais do que 3 anos esse papel, o vencimento dele, né? Dá 29%, mais ou menos. Não de tiro ao ano, de rentabilidade no período, né? Então, para o investidor, pessoa física, que quer carregar um papel direto, e ele vai realmente carregar até o vencimento, acho que sim, tem que considerar, tem que olhar, tem que discutir com vocês, consultores, com as expectativas, adequar a realidade daquela pessoa, da economia daquela família. É, sim, algo para se pensar. Nós, como gestores, a gente tem uma dificuldade adicional. É, porque a renda fixa, ela é fixa quando você carrega até o vencimento. Nós, como gestores, marcando o mercado todo dia, quando a gente precisa fazer alguns giros de carteira, tem resgate, tem aplicação, a gente não consegue comprar e carregar desse jeito. Então, se eu erro e entro no 8,20 e amanhã piora mais um pouco, mais questão política, aumenta o auxílio emergencial, o Congresso vota alguma coisa que piora a questão da responsabilidade do controle fiscal como um todo, e esse juros abre para 8,50. É muito. Nós, como gestores, se nós aplicarmos a 8,20, pode ser que não seja positivo. A gente está procurando, a gente fica o tempo inteiro procurando esses sweet spots aí para entradas e saídas, né? A gente, do mesmo jeito que entra, também faz saídas. Mas no momento a gente tem olhado a possibilidade de pontos de entrada, visando operações de prazo mais curto, que a gente chama que a gente está precisando de momentos de gestão tática, tá? Gestão mais de curto prazo para nós como gestores. Eu queria deixar bem claro essa visão diferente. O investidor carregando papel, legal, acho que é uma opção, tem que encaixar no exercício ali do planejamento financeiro. O Gabriel, como planejador financeiro, sabe disso. Cada família, cada economia familiar é de um jeito. Então, pode ser considerado como investimento, mas nós, como gestores, estamos o tempo inteiro tentando acertar esses pontos de entrada e saída. Para resumir isso com as nossas ações, sim, a gente aumentou um pouquinho o posicionamento em pré agora curto nesses dois últimos dias, considerando essas taxas aí que estão realmente um pouco mais atrativas.
Só para dar uma ilustrada, assim, eu tento às vezes explicar para o cliente de forma mais ilustrativa, né, essa questão do tesouro e até falar um pouco da estratégia. Quando a gente conversa com os clientes, né, assim, o tesouro ele tem marcação a mercado, né, assim, que para a gente isso às vezes é tão simples, mas para os clientes mais leigos, né, às vezes não. Então, por mais que você trave uma taxa ali, né, você pegou ele a 8% ao ano, é o que o Daniel falou, você carrega até o vencimento, aguarda o vencimento lá em 2024, ponto, lindo, a renda fixa, né, você tem aquela taxa pactuada, mas de acordo com movimentos da economia, aquele preço daquele título flutua, né, então ele cai, sobe, às vezes vai ver um retorno negativo, às vezes positivo, quanto mais vai convergindo para perto desse vencimento do título, né, você vai, essa volatilidade reduz, e aí você vai no final, tem aquela taxa lá pactuada. Né? Então, quando você faz isso através de você, pessoa física, ali, foi, comprou o título, esperou vencer, você tem essa opção. Né? Quando é um fundo de investimento, você trabalha ali com vários títulos, vários vencimentos, várias durations, com vários investidores, e às vezes o investidor precisa daquilo num vencimento, mas não é o vencimento do papel que está dentro do fundo. Né? Então, você tem que tomar um pouco mais cuidado, porque essa marcação a mercado, essa precificação de mercado, ela vai fazer mais sentido ainda aí dentro do fundo, para o gestor, né, já que não tem opção de aguardar aquele vencimento. Né? O investidor, pessoa física, cotista, não teria essa opção. Ah, vou aguardar vencer o título que está ali dentro do fundo.
Oh, ótimo complemento. Obrigado aí pela tradução. Acho que você explicou de forma bastante interessante a diferença de visão aí do investidor que está carregando o papel e do gestor ali como que está gerindo o papel, e ele gere diversos vencimentos, as pessoas entram e saem do fundo a todo momento.
Daniel, assim, de cenário, acho que eu não tenho nada mais a perguntar, se o Vitor tiver, ele pergunta, mas aí sim, aí se o Vitor não tiver nada, eu vou começar a querer entender um pouco mais do processo de decisão de investimento. Você tem algo, Vitor?
Eu queria que você comentasse, cara. A gente não falou muito sobre exterior aqui, né? E o exterior ele tem chacoalhado bastante, principalmente nas últimas semanas, com essa curva de juros, né, americana dos títulos de 10 anos tendo uma apreciação em vista do auxílio monetário que o Biden tem feito, né, que foi aprovado. Eu queria que você comentasse um pouco, assim, falando em relação à moeda, né, ao dólar. Como que vocês enxergam essa, talvez, apreciação, né, do real em relação ao dólar e no que isso poderia impactar a estratégia de juros de vocês, também em relação ao mercado externo, cara?
Boa, Vitor. Eu vou tentar juntar algumas coisas aqui nessa resposta, tá? Então, a primeira delas, eu vou falar um pouquinho. A Porto Seguro tem também, né, que é um fundo, uma estratégia que a gente se orgulha muito de ter colocado de pé nos últimos anos. Tem um fundo de investimento que é um multimercado. E esse multimercado macro passou por uma internacionalização nos últimos anos. Então, esse fundo, né, eu contei aquela história que o Isaac chegou, contratou a equipe, ele foi contratando a equipe que cuida do multimercado macro hoje. Mas hoje a gente tem uma parcela relevante do resultado do fundo que vem do mercado internacional. É relevante mesmo. Em 2020, foi acima de 70% do resultado do fundo. Olha que o fundo deu 9,02% em 2020, e 70% disso foi do mercado internacional. A gente não consegue mais hoje falar só de investimento local. A gente, pelo cenário de juros baixo, Brasil e no mundo, porque também caíram algumas barreiras operacionais, e a gente se inseriu muito mais na economia mundial, a gente então não pode deixar de comentar sobre o cenário internacional. Esse é o primeiro ponto. Eu vou juntar eles ao final da resposta aqui. O segundo ponto é a performance relativa das economias é algo muito relevante e, como diz os livros de iniciantes de macroeconomia. É, apesar de eu não ser economia, eu fiz um MBA em finanças, mestrado em administração também, mas a gente sabe que essa performance relativa leva aos equilíbrios, desequilíbrios e depois equilíbrios das moedas e taxas de juros, certo? Então, taxa de juros vai mexer nos Estados Unidos, vai mexer com o câmbio aqui. Taxa de juros vai mexer aqui, vai mexer com todo esse equilíbrio de forma análoga. Mas eu estou falando isso porque eu quero comentar sobre a questão das vacinações, da vacinação como um todo. A vacinação, as vacinas nos Estados Unidos, a gente vai atingir a marca de 100 milhões de vacinas nos Estados Unidos. Não 100 milhões de indivíduos, mas 100 milhões de vacinas que sejam primeiras doses e tal. Então, o processo nos Estados Unidos e na Inglaterra de recuperação da economia vai ser muito mais rápido do que aqui. Infelizmente, a gente não fez a lição de casa, que seriam os acordos prévios de vacina. É, tudo bem, a gente está agora saindo, né, começando a se movimentar. O Brasil não é desprezível, já vacinou 15 milhões também, aplicou 15 milhões de vacinas, né, que é mais ou menos 6% da população, mas os Estados Unidos está com 28% da população. Então, a recuperação lá vai ser muito mais pujante. É, a questão do pacote econômico lá também, que tem um impacto fiscal grande, mas isso dá uma aceleração na economia, que é uma economia baseada em consumo, dá uma aceleração muito importante. Então, a gente vê um fortalecimento do dólar frente a todas as moedas. E a gente vê também como consequência uma piora de cenário para os emergentes. E aí, para ilustrar essa piora, agora em 2021, o risco Brasil saiu de aproximadamente o CDS, né, o Credit Default Swap, saiu de 140 pontos para 210, mais ou menos, 215. Né, não vi exatamente o último número. Então, é claro que a gente tem um cenário favorável a potências que estão se recuperando, muito por conta da vacinação, e desfavoráveis a países que estão patinando. É, talvez os emergentes, o único país aí que tenha uma perspectiva de melhora, mas tá, a gente ainda precisa entender melhor os dados, é o Chile. Por que que eu digo entender melhor os dados? Porque eles estão com um percentual de vacinação bem mais razoável lá, mas eles ainda estão vendo uma curva ascendente de internações e mortes, tá? Então, tem ainda algumas dúvidas a respeito do comportamento da doença. Então, a gente vê um cenário de dólar esticado, não conseguimos enxergar que esse dólar vai ficar muito mais baixo que isso. Essa questão é muito importante. O que a gente pode fazer como gestor? Felizmente, a gente já vem se preparando há um bom tempo, que é internacionalizar uma série de carteiras, ou ter a estratégia internacional disponível para os fundos cujo mandato permite que a gente faça esse tipo de investimento. Eu fechei aqui, eu falei três coisas, mas eu juntei a vacina com a questão da recuperação dos Estados Unidos, acho que era mais para isso.
Bacana. Mais alguma coisa de mercado, Vitor? Para perguntar?
Tudo ok, Gabriel.
Daniel, aproveitar mais ou menos essa pergunta aqui. Como funciona o trabalho de gestor? Quais são os melhores investimentos dentro de uma estratégia? Assim, explicar aí um pouco como que é o processo, né, de decisão para um investimento dentro da Porto Seguro, como que é a equipe, como que funciona, como que vocês decidem, vamos investir naquilo. Cada fundo vai ter algum tipo, né? Mas se você puder falar de uma forma um pouco mais macro, como funciona esse processo decisório.
Tá, eu vou, para não ficar muito extensa a resposta, nós temos 5 categorias, né, de fundos. E existem diferentes formatos, como você bem disse, para decisão de investimento em cada um deles. Então, nos fundos que têm análise mais bottom-up, análise de papel de cada um dos ativos, que são os fundos de renda variável e de crédito privado, então, cada um dos cases é levado, é feito por um analista desenvolvido, levado em comitê. Em alguns casos tem que ter unanimidade, em outros casos algumas pessoas do comitê têm um poder de veto, mas é levado por um comitê onde vão estar os gestores sêniores todos da Porto Seguro Investimentos, e isso vai ser debatido, aquele case vai ser debatido. Tá? Então, nesse bloco, seria, vou falar que é o bloco que que funciona com comitês. Nos fundos como o multimercado e o Porto Seguro Clássico, são fundos que eles são mais, olham mais cenários, eles não olham tanto papéis, eles olham mais cenários e instrumentos que vão poder se beneficiar daqueles cenários. Eles precisam de mais agilidades. Então a gente tem, cada um desses fundos tem alguns books, tem alguns livros lá dentro, onde os gestores podem tomar posição em algumas classes de ativos, é uma matriz complexa, cada gestor tem um limite de risco baseado em sua meta, e o gestor propõe isso em calls diários, que nós temos todo dia das 8h30 às 9h30 da manhã, temos os diários e temos os semanais, as segundas e terças, no final do dia. Os gestores propõem isso, mas o gestor tem autonomia dentro do mandato e do limite dele para tomar as posições. Tá? Então, separando em dois grandes blocos, eu tenho os fundos mais, olham mais mercado, que olham mais top-down, olham mais cenário e instrumentos, e os fundos que olham mais bottom-up, mais papéis, que são decisões que passam por um comitê. Consegui responder basicamente aqui de uma forma um pouco simplificada?
Sim, sim. Não, respondeu sim. Eu acho bom falar sobre isso, né? Assim, fundo, cara, é realmente uma caixa muito preta para quem é leigo, né? Assim, o investidor, às vezes, põe dinheiro ali, não sabe o que, que é, como que é tocado, o que está sendo feito. É até interessante, eu gosto muito quando meu cliente fala, olha, eu quero que entender um pouco mais sobre aquele fundo. Ele não está simplesmente jogando o dinheiro dele ali, confiando em mim, confiando em vocês, e sem não ter nenhuma análise crítica sobre aquilo. Então, quando a gente tem uma conversa dessa, que a gente pode abrir e falar um pouco sobre o que, a gestora pensa, sobre o trabalho da gestora, sobre as estratégias, eu acho que isso sempre é benéfico. Tanto pro, não somente para o cliente, mas como para a gente também, de entender um pouco mais, né, sobre o que vocês estão pensando. Porque... assim, a gente já faz normalmente calls com as gestoras para entender as estratégias dos fundos. Se a gente faz isso apertamente, a gente mata duas coisas em uma, né? Assim, o cliente podendo ver, entender, e ao mesmo tempo a gente também aqui trocando mais informações sobre a estratégia da asset. Por mim, Vitor, é isso. Assim, você quer perguntar algo? Daniel quer comentar algo mais?
Queria agradecer ao Daniel, né, Gabriel, assim, pela presença hoje, pela participação. Acho que ficou bem claro, foi bem solícito, né, em explicar um pouco sobre a classe de fundos, o que, que a Porto Seguro faz. Muitas vezes, muita gente, né, às vezes não sabia que existia uma gestora de investimentos da Porto Seguro, né? A gente sempre está pensando no seguro, etc. Mas a Porto Seguro é bem maior do que a gente imagina, e você conseguiu aqui desenhar muito bem para todo mundo que está assistindo, né? Então, queria mais agradecer mesmo a sua participação. Foi uma baita aula, né, na parte de fundos de renda fixa, que, querendo ou não, para a gente que trabalha com isso, tem uma dificuldade menor, mas para o investidor que é leigo, como o Gabriel falou, né, é bem mais fácil entender que a pandemia fez com que as ações da Bolsa caíssem do que com os fundos de crédito, né? Então, a renda fixa ela não é 100% fixa, nem no seu entendimento. Então, foi bem legal aí da sua parte ter explicado sobre esses termos, cara.
Eu queria agradecer também, Daniel, a presença. Acho que o Vitor colocou minhas palavras aí na boca dele. Assim, acho que é super legal ter sempre o papo com uma gestora. A gente conhece e acompanha fundos da Porto Seguro já tem há bastante tempo, né? Tem muito cliente investindo nisso e, assim, acho que é super relevante. É um papo desse. Obrigado aí, pô, mesmo sua agenda aí deve ser um pouco complicada, um pouco cheia. Muito, muito, muito trabalho lá na Planejar, na comissão lá. Obrigado aí pelo tempo de vir aqui e poder conversar com a gente.
Ó, Gabriel, Vitor, prazer foi meu. É sempre bom esses debates, eu achei debate excelente. É bacana a gente falar com pessoas que estão preparadas, que conhecem um pouco da casa, ou que têm questões específicas para trazer, como vocês fizeram. Eu achei super produtivo. Eu queria só deixar uma mensagem, assim, para as pessoas, tem a ver com o que você falou, de conhecer a gestora, conhecer as pessoas que estão ali, o estilo. Por mais que, quando a gente olha só os números, é um negócio frio, você pode até olhar a estatística para todos os lados, espremer, aqueles números vão te dar alguma coisa, mas só aquilo não é suficiente. Tem um trabalho qualitativo, que é o que vocês estão promovendo hoje aqui, que é o de conhecer o estilo da casa. Bom, mas essa casa gosta de fazer isso, ela olha esses ativos, olha aqueles, e quando você passa a conhecer melhor, você confia naquela casa. E aí você entende que não existe mágica, a gente não vai acertar todos os meses e todos os momentos, né? Mas quando a gente errar, vocês vão entender, ah, eles erraram porque provavelmente era isso, a gente faz um call, explica, mostra quais são as visões. E é por isso que a gente usa um slogan lá na Porto Seguro, está, né, na nossa página, em uma série de materiais que o marketing prepara, é invista com quem você confia. Então, espero que hoje eu tenha conseguido passar um pouco mais de confiança aí para vocês, e obrigado aí pela oportunidade, contem conosco, e boa noite a todos que estavam aqui nos ouvindo.
Obrigado, Daniel. Obrigado a todos. A gente, inclusive, vai... Depois eu vou transformar isso no podcast. Eu coloco no Spotify da Strat, deixo salvo no YouTube. Eu posso até te mandar esses materiais depois. A gente vai disponibilizar também para clientes, para alguma lista de e-mails que a gente tem aqui também, de algumas pessoas que acompanham o material nosso. Beleza?
Maravilha, gente. Obrigado e boa noite aí para vocês. Boa noite para todos.
Boa noite.
Um abraço, cara.
Um abraço. Tchau.